Continuando sobre o conceito de velas, queria só complementar um detalhe interessante. Nós falamos sobre o acendimento da vela durante Yom Kippur, que muita gente acende a vela para servir de perdão. Está escrito nos livros que ner, vela, petilá, pavio, shemen, óleo, são as iniciais de nun, fei, shin, nefesh, alma. E é por isso que se acende a vela, para perdoar pela alma. E aí talvez isso indicaria até que o ideal seria com óleo e com pavio, porque se for uma vela normal, já não tem esse acrônimo. Nós estamos vendo basicamente aí sobre velas nas festividades. Então, ainda está faltando falar de mais dois detalhes. Ou até três. Primeiro é o seguinte, existe também um costume em algumas comunidades que em Pesach, no Seder, nós falamos que tem aqueles que costumam acender uma vela especial. Mas fora isso, existe um costume de se abrir a porta para receber o profeta Eliyahu, mais para o final do Seder. Tem aqueles que costumam que se o Seder é durante a semana, logicamente não no Shabbat, porque no Shabbat não se pode pegar velas na mão, que se pega a vela e se vai com as velas, uma ou duas velas, até perto da porta para receber o profeta Eliyahu. Isso é também uma forma bonita. Afinal de contas, você não está recebendo qualquer um. Uma visita de extrema importância. E quando tem visitas importantes, se vai com uma vela receber. Assim é a forma chique de se receber visitas. Então, existe esse costume. Logicamente, se cai Shabbat, é proibido pegar a vela. E não é todo mundo que tem esse costume. Só estou dizendo que há aqueles que costumam, que quando o Seder durante a semana, levam a vela, uma vela ou duas velas, até perto da porta para receber o profeta Eliyahu. Também tem um outro detalhe interessante, que é costume também em algumas comunidades, não em todas. Em Simchat Torah, nós tiramos todos os Sifrei Torah do Aron HaKodesh para dançar com eles. E tem aqueles que costumam, uma vez que está tirando todos os Sifrei Torah do Aron HaKodesh, o Aron HaKodesh fica vazio. Coloca uma vela acesa, uma vela que representa a luz da Torá, deixa uma vela acesa dentro do Aron HaKodesh. Existe esse costume, não é todo mundo que faz, tem aqueles que têm medo por conta de eventual perigo até, mas existe esse costume em várias comunidades. Agora partindo já para uma próxima etapa, e isso já nos faz entrar num outro ramo, que é a Purim. Purim está logo aí, se Deus quiser. Quando se come a refeição de Purim, se acende também uma vela na mesa. E tem aqueles que acendem também à noite, quando comem a refeição da noite de Purim, quer dizer, depois da leitura da Megilá, também acendem uma vela. E na Seudat Purim, estamos falando de dia, quer dizer, na Seudat Purim, na refeição de Purim, não no café da manhã, na refeição de Purim, se acende vela. Por que que se acende essa vela? E esta vela, na realidade, tem a ver, então, com muitas outras ocasiões. Toda vez que nós comemos uma Seudat Mitzvah, uma refeição de Mitzvah, o costume é que se acende uma vela. Por quê? Porque como nós vimos lá na introdução sobre velas, a vela dá um ar de importância, a vela demonstra uma honra que você está dando para aquele evento, e uma vez que uma Seudat Mitzvah, uma refeição de Mitzvah, é um evento importante, então se costuma acender vela. Então se acende vela na refeição de Purim, se acende vela na refeição do casamento, se acende vela na refeição do Brit Milá, se acende vela em qualquer outra Seudat Mitzvah. Então, por exemplo, mais um exemplo, Motzai Shabbat. Quando termina o Shabbat, nós temos uma refeição especial a fazer, que é chamada Melavé Malkah. Melavé Malkah significa acompanhar a rainha. a rainha que acabou de ir embora ao Shabat. Nós fazemos uma refeição de despedida para o Shabat que foi embora. Da mesma forma que fazemos refeição especial durante o Shabat, se faz uma refeição de despedida depois de Shabat, que é chamado Melavé Malká, ou ainda, tem aqueles que chamam também Seudar Evi'it, quarta refeição, já que durante o Shabat se come três refeições, então essa é a chamada da quarta refeição, que se come depois que termina o Shabat. E essa refeição também é uma refeição de mitzvah. E já que é uma refeição de mitzvah, se acende velas durante ela. É uma boa pergunta, talvez. Por que que não se acende velas na refeição de Yom Tov de dia? Já que é uma refeição de mitzvah. Shabbat não pode acender. Mas no Yom Tov, de fato, seria uma pergunta curiosa. Por que que não se acende velas? Talvez porque nem sempre tem fogo, ou para não fazer diferença de Shabbat, deve parecer mais do que Shabbat. Não sei, uma boa pergunta. Realmente me veio essa pergunta agora, então nunca procurei a respeito. Então, esses são os momentos, de uma forma geral, que se acende uma vela quando se come a refeição. No caso de Motzaé Shabbat, existem também vários costumes, aqueles que acendem uma vela, que acendem duas velas, e segundo Kabbalah ou Arizal e outros mestres hassídicos posteriores, alguns rebes, o rebe de Rudin e outros, tem aí números diversos de velas que se costuma acender. Existe um costume comum entre hassidim de se acender quatro velas, se não me engano esse é o rebe Israel de Rudin que diz para se acender quatro velas. Como for, existe o costume de se acender vela, e o princípio de uma vela está ligado com o conceito de ser uma refeição de mitzvah, e os excedentes já são ligados a excedente, né? Já são coisas cabalísticas e tal, porque se acende mais velas. Um outro momento interessante que havia velas e que hoje em dia nós, infelizmente, não temos, na verdade não é exatamente vela, até muito mais é tocha. Na época do Beit HaMikdash, em todos os dias de Sukkot, havia no Beit HaMikdash uma festa especial chamada Simchat Bet HaShoeva. O que era Simchat Bet HaShoeva? Em resumo, no Beit HaMikdash, em Sukkot, precisava-se se jorrar em cima do Mizbeach água. Normalmente, as oferendas, não todas, mas existem oferendas que vinham acompanhadas de vinho. E se jorrava o vinho em cima do Mizbeach. Durante os dias de Sukkot, a Torá diz que precisa jorrar água, além do vinho. Isso por quê? Porque Sukkot está ligado com pedidos para chuvas. É a festa que vem logo antes do inverno em Israel. E se faz muitas tefilot e muitas coisas em Sukkot ligadas a pedir chuvas para Deus para que tenha um inverno rico em chuvas. Quando se vai buscar esta água, é de madrugada. Então, durante a noite toda tinha festa no Beit HaMikdash. Eles dançavam, eles cantavam, louvavam Deus. E aí, finalmente, de madrugada, os responsáveis, Kohanim, iam até a fonte d'água, uma fonte chamada Shiloah, existe até hoje essa fonte, bem perto da Cidade Velha. E lá eles pegavam água e vinham de novo em festa para dentro do Beit HaMikdash, e aí começavam a oferenda da manhã e com ela jorravam essa água sobre o altar. Que é um lugar específico no altar onde se jorrava essa água. Durante essa festa da noite, se acendia tochas. Tanto se acendia umas luminárias, que eram os postes altos que eles colocavam, para iluminar para as pessoas que estavam no Beit HaMikdash, e ao mesmo tempo, também acendiam tochas e os sábios dançavam e faziam malabarismo com as tochas. O Talmud traz lá o número de tochas. 8 tochas por vez. Tinham sábios que faziam malabarismos. Então, ali também nós encontramos, mais uma vez, o fogo. Não é exatamente a vela, mas é uma tocha. E, infelizmente, hoje em dia, ainda não temos. Se Deus quiser, muito em breve, quando tivermos o Beit HaMikdash de volta, teremos novamente essa grande festa todas as noites de Sukkot.